Tu és o nosso Deus bom. Vamos continuar nossa conversa? Romanos 12. Santificação não é ter atitude moral, ter um procedimento moral correto, segundo a sociedade. Santificação é deixar Deus mudar o nosso caráter. Porque moralidade é aparente, é externo. E santificação é algo que Deus faz no nosso coração, no nosso espírito. E o nosso procedimento em Deus não é para que alguém veja. O nosso procedimento de retidão diante de Deus é para se relacionar com Deus. São os princípios que Deus estabelece de relacionamento. Porque Deus não é pecado e nem anda com pecado. Deus é santo. Ou seja, separado dessas coisas que está no mundo. Então, santificação, irmãos, não é um procedimento moral que a sociedade reconhece e aplaude. Santificação é andar segundo os preceitos de Deus. Tem muitos atos e atitudes que Deus requer de nós que é motivo de escárnio, que é motivo de zombaria no mundo, ou não é? Se uma mulher pega o marido em adultério, por exemplo, e resolve perdoar o indivíduo, qual é a reação das amigas? É de louvor? Não. Exatamente. É bestona, é abestalhada. Se o marido pegar a mulher em adultério, aí é que a coisa ficou difícil. É conformado. Há um caminho sobremodo excelente, que se chama amor. O que foi que Jesus disse para a adúltera? Mulher, aonde estão aqueles que lhe condenam? Ou que lhe condenavam? Ela olhou em redor e falou: não estão aqui, Senhor. E o que foi que Jesus falou? Eles não tiveram força, filha, para lhe condenar. Eu também não te condeno. Porque Cristo não veio para julgar o mundo. Não veio para condenar o mundo. Deus veio, pela pessoa de Cristo Jesus, para salvar o homem dessa condição, dessa situação. Na lei está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, haverá dias, e este é o dia, porque Cristo já estava na terra, em que vocês vão ter uma condição tal que nem olhar desejando uma mulher, vocês vão olhar, ou um varão, um homem. Porque Cristo é a nossa condição de andar em liberdade, ou seja, de andar em santificação. 1 Tessalonicenses 4, do 1 em diante. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e o quê? Agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis instruídos, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. O 3 diz o quê? Pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós, ou seja, que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em
santificação.
Que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. As pessoas no mundo são escravas do pecado porque não conhecem a Deus. Eles não sabem que Deus libertou eles daquela condição. Mas nós que temos conhecimento de Deus e recurso de Deus, devemos possuir o nosso corpo em santificação e honra. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sartre, quem rejeita essas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá quem? O Espírito Santo. O Pai não nos deixou órfãos. Jesus disse o que para os discípulos? Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei sem recurso, sem condição. Entregues às paixões mundanas. Eu vos darei outro consolador. Quem? O Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E é Ele que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Nós não sabemos como manter o nosso corpo em santificação e honra. Mas o Espírito nos ensina todas as coisas. E toda a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O que parece ser sabedoria aos olhos dos homens, Coríntios diz que é o quê? Melhor, 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que nos submetemos a ela, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A inteligência dos sábios não funciona, irmãos. Não tem inteligência médica que salve o homem de um câncer. Se ele já se instalou no seu corpo, adeus. Não tem sabedoria do homem que salve ele da AIDS. Não tem sabedoria de médico, psicólogo nenhum que salve o homem da angústia, da depressão. A sabedoria dos entendidos é loucura. Por que que a sabedoria dos homens é loucura? Porque ela não funciona, ela não traz resultado real, verdadeiro para a nossa vida. Matar sua mulher, se você pegar ela em adultério, não vai tirar a angústia do seu coração, porque ela te traiu. Ou será que tira? Quebrar a cara dele, porque ele lhe traiu, não vai tirar a angústia do seu coração. Ou será que tira? E eu não sei. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Provérbios 1:20, do 20 em diante. Grita na rua o quê? A sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando, ó Nércios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha bênção. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o quê? E qual a finalidade de Deus quando derrama sobre nós o Espírito? Exatamente. Fazer cada um de nós entender a palavra de Deus. Porque a palavra não é de particular interpretação. Não é você ler e aplicar sua mente para entender. Quem revela a palavra é o Espírito de Deus. Outro dia eu estava orando e Deus me levou lá em Atos. Deixa eu ler isso com vocês. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocou a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Deus falou assim comigo: filha, quando o pessoal foi reclamar com os discípulos, com os apóstolos, e que os apóstolos deu essa resposta, eles estavam dizendo assim: meus irmãos, não é lícito que eu abandone o meu ministério, o que Deus, para a vocação que Deus me chamou, para me dedicar a uma vocação que Deus não me chamou. A cada um de nós, Deus chamou com um ministério, com uma vocação, para servir ao corpo na terra. E o corpo está na terra com que finalidade? Salvar, ou seja, resgatar aqueles que não têm conhecimento de Deus ainda. E como é que Deus faz isso? Pelo nosso testemunho diário. Hoje cedo, quando eu cheguei aqui, o irmão me perguntou assim: Ô Amarilis, qual era o ministério de Neemias? No coração dele, eu creio que tinha alguma coisa que ele não soube falar. Qual seria o ministério? Só que Neemias, que é um homem do Antigo Testamento, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era levita. Ele não era nada, era um homem normal, comum. Qual foi o ministério daquele homem? Ele era servo de Deus. E tem um livro inteirinho de Neemias na Bíblia. Mas lá não tem escrito que ele era pastor, mestre, evangelista ou qualquer outra coisa. Ele só era um servo de Deus que obedeceu a Deus naquilo que Deus chamou. Qual foi o ministério de Noé? Salvar a nossa geração por sua fé. Irmãos, nós somos fruto da fé de Noé. Qual o ministério de Enoque? E tantos outros homens de Deus que teve no Antigo Testamento. O importante não é o nome, não é a chamada. O importante é que nós sejamos servos de Deus naquilo que Ele nos chama, no nosso dia a dia. Em obediência, em submissão no que Deus nos manda fazer aqui e agora. Todos os dias, nós temos que nos sujeitar a Deus. Todos os dias, todos os dias. A minha oração diária é: Pai, Tu és a minha escolha. Todos os dias eu escolho ser do Senhor. A gente acha que decidir por Cristo é uma vez só na vida. Mas durante várias circunstâncias, durante o nosso dia, a gente tem que optar por Cristo. É ou não é? Pelo menos comigo é. Uma insinuaçãozinha aqui, um pecadorzinho ali querendo me seduzir, um pecadinho ali, outro acolá. Hebreus 12 diz o quê? Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de quê? E do pecado que tenazmente nos assedia. Com perseverança, a carreira que nos está proposta pelo Espírito no íntimo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossas almas. Uma irmã perguntou para mim: Minha irmã, o que é que a gente faz quando a gente resiste a uma enfermidade e ela volta? Ele resiste de novo. E ela: assim é qualquer pecado. Você resistiu à ira, ela fugiu de você, resiste de novo se ela vier. Eu estava falando com a irmã que mortificação é um exercício de fé. Você faz hoje, faz amanhã e fará até a vinda de Cristo. É continuamente, perseverantemente, continuamente. Não é faz hoje, cai amanhã, não. É perseverar continuamente diante de Deus. Perseverar continuamente diante de Deus. Por aquilo que você quer. Não se dobre, irmão, a uma situação. Não se dobre a uma circunstância no íntimo do seu coração. A um sentimento. A qualquer situação ou qualquer coisa. O primeiro texto que a gente leu foi Romanos 12. E Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Não se envergonhe, irmãos, de Deus estar mudando os seus valores. As coisas desse mundo não têm valor. O que é aparente não tem valor. O que tem valor é o que Deus estabelece no seu espírito, no seu íntimo. É a verdade de Deus eterna. É isso que tem valor. Nós precisamos deixar Deus mudar os nossos valores. Pedro. 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Ao observar o vosso honesto comportamento, sem pegar aquele dinheirinho que ele esqueceu no bolso. Por exemplo, sem enganar ele com o dinheiro do mês. Amor, a feira desse mês é de R$200, mas não é verdade. É só de 150. 50 você é caixa 2. Teve uma irmã que se converteu desse tipo de procedimento, de pegar dinheiro no bolso e tal e tal. Aí disse que o marido dela, quando falou, minha, ela pegou um dinheiro e foi lá e devolveu, né? O Espírito Santo falou, vai lá, filha, devolva, o que é isso? Aquele que pega do pai. Porque tem algo mais chegado do que o pai, do que marido? Não tem, do que a esposa. Aquele que pega do pai e diz, nada faço porque é meu, é amigo do destruidor, é amigo do devorador, é amigo de quem? Do maligno, do inimigo de Deus e do nosso inimigo. Aí quando ela devolveu o dinheiro, ele falou assim, minha filha, eu disse, a minha filha é a mulher de Deus, Deus mostra a ela que isso é errado. Irmã, você pensa que o marido de vocês não vê? Vocês? Vê sim. Por causa do convívio. Não há nada oculto. Não há nada, irmãos, oculto. Que não venha à luz pelo seu próprio comportamento. Você se denuncia e não vê que você está se denunciando. Vamos continuar lendo. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Temor de quem? Do marido? De Deus. Não seja o adorno da esposa o que é como frisado de cabelos, adereços de ouro aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você está arrumadinha, as crianças tudo arrumadinha, o dia tá, a casa tá brilhando. Aí lá vem seu marido. Com os pés cheios de poeira, isso quando não é de lama. E entra a casa dentro. E a sua beleza vai tudo por água abaixo, porque você dá logo um grito nele. Será possível que esse homem não está vendo que minha casa está limpa? E não ajuda eu em nada, só quer me matar? O seu banho, o seu traje impecável, as crianças impecáveis, foi tudo por água abaixo. E esse traje unido a um espírito manso e tranquilo diante de Deus, não é só para nós mulheres. É para os homens também. Porque diante de Deus nós somos espíritos. Não há macho nem fêmea diante de Deus. Há espíritos que ministram em santidade. Pois assim também, a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então, para o mundo, esse valor aqui é um valor ultrapassado. Mas para aqueles que querem servir a Deus, é a verdade de Deus para o nosso relacionamento. Então, se eu não deixar Deus trocar os meus valores, não adianta nada. Eu, com as minhas próprias mãos, tentar manter um relacionamento. Seja de filha, seja de esposa, seja do que for. Porque nós não vivemos sós. Eu não vivo sozinha. Você não vive só. O que você faz me afeta diretamente. E o que eu faço afeta você e os que convivem comigo. Ninguém vive para si. A minha vida é minha, eu faço o que eu quero. A Marilis não tem nada com a minha vida. De fato, irmãos, eu não tenho nada com a vida de vocês. Mas há um que tem, tanto com a minha como com a sua. E do mesmo jeito que Deus pôs o universo e todos os seus planetas e estrela com o devido propósito, que é o equilíbrio, assim somos nós no corpo. Cada um no seu lugar para o equilíbrio. Quando eu deixo de funcionar no corpo, todo o corpo é afetado. E você sabe quando é que você deixa de funcionar? Quando você não se entrega a Deus em santificação e honra. E como é que eu faço para me entregar a Deus em santificação e honra? Orando no Espírito Santo e meditando na palavra de Deus. Porque o Pai não nos deixou órfãos. Ele nos enviou um consolador. Ninguém está só. Isso não quer dizer também que eu vou orar no Espírito e Deus me tira da minha fraqueza. Não é assim. Eu oro no Espírito, Deus me revela a sua palavra e eu me submeto à palavra de Deus e colherei dela o fruto necessário para a minha vida naquele momento e naquela situação. Eu sei que essa conversa é dura e cansativa, mas de extrema necessidade. Por que que é necessário? Para que não aconteça conosco o que aconteceu com irmãos no passado, que ouviram, mas porque nunca se submeteu, nunca, eles não conseguiram chegar ao conhecimento de Deus. Não é o que vocês ouvem de mim ou de qualquer outro que ensina a palavra. É o que vocês ouvem de Deus que vocês têm que se submeter. É no temor de Deus que a gente se submete. Se você, no Espírito, reconhece que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, você se submete. Porque é a Deus que a gente deve se submeter. Ele é o Pai dos Espíritos. Ele é o nosso pastor. Eu não estou aqui querendo ensinar meus irmãos, porque eu estou aprendendo do meu pai. Paulo diz assim, corro a carreira que me é proposta, esmurrando o meu corpo, ou seja, me submetendo à palavra, para que eu, no caso Paulo, e eu também faço dele, das palavras dele a minha, não seja ensinando meus irmãos, pega e falha. Não por causa dos meus irmãos, mas por causa daquele grande dia em que eu darei conta dos meus atos diante de Deus. Eu quero chegar diante do meu Pai, diante do meu Senhor Jesus, e ele dizer para mim, venha bendita do meu Pai. Venha, filhinha, venha. Irmãos, essa é a minha ardente expectativa. É chegar diante do meu Senhor e ser reconhecida por ele como serva boa e fiel. Vaso que a si mesmo se purificou, se submetendo à palavra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso. Toda vez que eu me submeto a Deus, eu encontro descanso para a minha alma. Eu não beneficio ao meu irmão. Eu não beneficio ao meu pai, nem ao meu esposo, quando vim a ti. Eu beneficio a mim mesma. A palavra de Deus diz, e encontrareis descanso para a vossa alma. É a minha alma que descansa em Deus. A minha alma encontra sossego e segurança no meu Deus. Essa é a minha ardente expectativa. Encontrar o meu Senhor e cear com Ele. E estar com Ele. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça será farto. Romanos 6 diz assim, Romanos 6, para encerrar a nossa conversa. 6, Romanos 6, 17 em diante. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer. De quê? De coração. De livre e espontânea vontade. A forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Da mesma forma, assim, ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Da mesma forma que você oferecia os seus lábios, a sua fala, a sua língua, para maldizer, para fofocar, para contender. E muitas outras coisas. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Aquele que roubava batom dos outros, não roube mais. Aquele que contendia, não contenda mais. Porque aquele que ama a contenda, ama o pecado. Quem ama a contenda, ama o pecado. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado, meu irmão, colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Por que que nós nos envergonhamos daquelas nossas práticas de outrora? Por quê? Porque o fim delas é a morte. Não é porque é feia aos olhos do outro. É porque o fim delas é a morte. Santificação não é uma atitude moral. É uma atitude espiritual. Eu me envergonho de como eu era antes, porque eu era inimiga de Deus e caminhava para a morte. Não é porque as pessoas via ou deixava de ver. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, por Cristo Jesus, o teu Senhor, tendes o vosso fruto, a vossa prática, para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Venha, benditos do meu Pai. Venham, benditos do meu Pai. É o dom gratuito do nosso Pai. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?
Amém.
Então vamos para casa. Vamos orar um pouquinho, adorar o nosso Deus, porque Ele é bom. Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa condição. Ele é a nossa justiça. Nosso Deus sabe que nós somos necessitados da sua graça e da sua verdade. Ele sabe que nós somos pó, que nada temos. Mas diga o fraco,
eu sou forte.
O meu Deus é a minha força. Fé, irmãos, não é pretensão. Não é presunção. Eu sou forte, eu posso enfrentar o pecado. Ninguém toma fogo nos peitos sem que se queime as suas vestes. Nem anda sobre brasas sem que se queime os seus pés. Tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Porque tem certas coisinhas que levam para a morte. Por isso que tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém fazer. Porque há certas praticazinhas, porque são as raposinhas que destroem as vinhas. São aqueles pecadinhos que levam a gente devagarzinho para o inferno. Às vezes eu digo assim, aquele ali está indo a passos largos para o inferno, mas tem gente que vai assim bem devagarzinho, de pecadinho em pecadinho. Na dureza do seu coração, não se converte de dia em dia para estar com o Pai na glória. Então diga o fraco, sou forte em Deus, reconheço o meu Senhor. Como é que eu me faço forte em Deus? Reconhecendo que eu não sou é nada. Porque ai de mim que vou perecendo, se não for o socorro do meu Senhor, igual Pedro. Senhor, se é o Senhor mesmo, chama que eu quero andar na água. Venha, Pedro. Mas ele duvidou, o que é que aconteceu? Afundou. Diga o fraco, eu sou forte. Reconheça diante de Deus a sua fraqueza. Ele é a nossa justiça. Enquanto eu me justificar, não há lugar para Deus me justificar. É verdade, Deus, realmente eu sou muito torta. Mas se eu não vejo Jesus, não tem condição. Você não está vendo Ele me atentando? Eu estou me justificando, eu estou dizendo para Deus assim: tá certo, pai, eu sou errada, mas também tem um motivo de eu ser errada. Ele. Ou ela. Ou aquilo, ou isso. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu reconheço, meu Senhor, que nada sou. Que, de fato, sou uma pecadora. Merecedora do teu juízo. Eu não sei porquê, meu Deus, tu se agradou de mim e eu aceito o teu amor. Me fiz forte. Porque quando eu sou fraca, aí é que eu sou forte. Porque eu deixo Deus agir por mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. A esperança da glória. Amém? Tem um desenho animado que fala do ministério de Paulo. E como é infantil, tem uma musiquinha, né? Que eu sou apaixonada pela musiquinha. E a letra da música diz assim: eu vivo por Cristo. Ele é o meu mestre. Eu não sei cantar, não, mas diz mais ou menos assim: eu vivo por Cristo, é meu mestre, eu sei, e a sua vontade eu sempre farei. Eu vivo por Cristo, meu ser, meu viver, e o meu coração dele sempre há de ser. Essa, irmãos, é a minha canção todos os dias. Jesus, meu mestre, vou seguir. O que me mandar, vou cumprir. Glórias a Cristo e louvor, nos dedicou todo o seu amor.